Bora então começar o nosso estudo aí de um tópico mega super power, hiper importante do direito administrativo para você que vai fazer concursos em âmbito federal. Porque olha só, independente se você está até acostumado a fazer concursos em nível estadual, em nível municipal, sempre vai ter algum concurso federal topzera para ir lá trabalhar. E cara, falou de concurso federal, nós teremos aqui essa super lei, que é uma lei muito gostosa, uma lei muito legal de trabalhar, que é a Lei 8.112 de 90. Sabe por que é legal você estudar bem a Lei 8.112 de 90? Deixa eu só arrumar aqui, que eu já comecei fazendo besteira já pronta, agora arrumou. Daqui a pouco o pessoal vai me xingar lá, vamos ver se vai dar certo, agora deu. Ó, a 8.112 de 90 é o estatuto que rege os servidores públicos civis federais. Essa lei, ela é aplicada em âmbito federal. Ou seja, quando você for fazer um concurso aí para a União, um órgão da União, que são vários, para uma autarquia, para uma fundação pública federal, tu trabalha com essa lei. Então é importante você ter ela aí dentro do seu rol de tópicos. Eventualmente, você faz um concurso ali estadual, um concurso municipal, aí essa lei não vem, a não ser que seja um concurso meio esquisito. Eu já vi, tá? Eu já vi, mas tudo bem. Normalmente não vem, mas se vier, faz parte. Mas sabe o que é interessante? Esse conteúdo você vai encontrar ele mais hora, menos hora, então você tem que trabalhar ele mais firme. E se você tiver afiadinho em 8.112, quando você trombar aí com o estatuto estadual, com o estatuto municipal, você consegue desenrolar muito bem, porque você já pegou esse estatuto aqui. Ele muda algumas coisas, alguns institutos, algumas regras de prazo, não muda muita coisa. Mas é legal que se você conhecer esse, você já meio que está estudando para os outros também, beleza? Vamos ver então o que é a tal da Lei 8.112. Antes de mais nada, lei tem que ter aquele trabalho individual. Qual o trabalho individual, professor? Na qual nós precisamos de três coisinhas: a lei, a bundinha e a cadeira. Você coloca a bundinha na cadeira e bora ler essa lei aí. Faz parte, cara. Faz parte. Não se engane. Vamos trabalhar aqui altos resumos, ok? Resuminho, pá, mnemônica, regrinha, tudo para te auxiliar a entender o conteúdo e ajudar na decoreba também. Mas colocar a bundinha na cadeira e chegar ao papiro. Nada substitui. Não é que precisa porque a aula não está ajudando ou porque a aula não está completa. A aula está completa, a aula tem tudo. É que é o seguinte: aqui em aula, eu não vou sentar e ficar lendo com você a lei, não é o meu objetivo. O meu objetivo é esquematizar a lei, te mostrar quais são os principais pontos, as pegadinhas, como cai e tal, algumas mnemônicas para ajudar. Só que em prova, acontece muito da banca fazer assim: ó, copia, cola. E se você não leu a lei, sabe o que acontece? Você chega na questão, se olha. Parece que tá certo. Mas tá meio esquisito. Aí você fica com insegurança, sabe? Sabe por que tá esquisito? Porque você não criou uma familiaridade com o texto legal. Então é muito importante ler a lei. Porque você vai lendo a lei, aí, claro, o que que eu vou fazer? Daquele mundaréu de informações, pá, 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 eu vou filtrando, te mostrando os pontos importantes para você aprender, para memorizar o que é ali, sabe? Aquele ponto-chave. Mas a leitura do texto todo, isso aí é um trabalho individual. Você vai lendo uma, vai lendo duas, vai lendo três, fala, professor, mas tem coisa ali que eu não estou entendendo. Fica tranquilo, que eu também não estou. Nem quem fez a lei parece que está direito. Eu estou brincando, é que tem algumas coisas que são meio zoadas. Faz parte. Às vezes elas acabam não caindo em prova, é só copiou, colou. Agora, se você não fizer a leitura do texto legal, escreve o que o tio está falando. Mais hora, menos hora, você vai chegar ali. E vai olhar para uma questão, para um item, para alguma coisa que, cara, fez falta a leitura. Confia que vai dar certo. E aí você faz esse estudo em conjunto, seu material, os resuminhos que vamos trabalhar aqui, a leitura da lei, você passa ali o rodo com as questões, já era. Chegou em prova, ó, questãozinha garantida. Bora lá? Bora então trabalhar a Lei 8.112 de 90, o nosso Estatuto dos Servidores Públicos Civis Federais. Olha só como funciona, ó. Olha só. Quando a gente fala desse estatuto dos servidores públicos civis federais, que tipo de servidor que ele está regendo? Ó, eu vou fazer primeiro uma observaçãozinha. Eu vou até voltar no slide anterior para te mostrar aqui, para não poluir esse. É a 8.112, né? Quer saber onde ela é aplicada? Olha só, nós temos esse tópico aqui, que é o tópico de agentes públicos. Só para você se localizar. Quando a gente fala de agentes públicos, nós temos, primeiro, os agentes políticos. Esses aqui não nos interessam nesse primeiro momento. Nós temos os servidores públicos. Os servidores públicos. E também os particulares em colaboração. Vou falar para você que essa parte nem é obrigatória você copiar, mas copia se quiser. Preciso que você entenda, tá? O que está rolando aqui. Que você entenda. Quando a gente fala dos servidores públicos, você sabe que nós temos três categorias. Nós temos os servidores públicos estatutários. Nós temos os empregados públicos ou servidores públicos seletistas. E nós temos também os temporários. Olha, até aqui eu não trouxe nenhuma informação nova, além daquela vista no tópico de agentes públicos. Mas veja bem, a Lei 8.112 é a lei que vai reger essa galera aqui, ó. Dentro do âmbito dos servidores estatutários, nós temos a União, Estado, DF, município, tal. A gente vai olhar aqui os estatutários. Em âmbito federal. É aqui que está a Lei 8.112, só para te ajudar a se localizar, só para você se localizar. Bem simples. Então, quando a gente fala de agentes públicos, nós temos aquele conceito amplo. E dentro desse conceito amplo de agentes públicos, nós temos aqui agente político, servidor público, particular em colaboração, beleza? Nos servidores públicos, estatutário, seletista, temporário. Dentro dos servidores estatutários, nós temos a galera que trabalha em âmbito federal, em âmbito municipal, em âmbito estadual. Estadual e município não é da nossa conta. A 8.112 é, então, o regime jurídico dos servidores públicos estatutários em âmbito federal. Se você vai fazer um concurso estadual, um concurso municipal, provavelmente, né, não 100%, mas tem uma chance muito grande de cair o estatuto próprio no edital. Aí vai ser o estatuto do estado, o estatuto do município. É uma outra regra, funciona de maneira diferente, embora bastante semelhante. Aí o que você estuda aqui, muita coisa você vai reparar que é assemelhado, beleza? Deu para a gente sacar então, ó, onde está localizada a Lei 8.112, onde está localizada a 8.112. Agora vamos lá para o conceitinho. Quando a gente fala então da Lei 8.112, nós estamos falando do Estatuto dos Servidores Públicos Civis Federais. Primeiro ponto que nós temos que entender é o seguinte: qual é o alcance dessa lei? Para quem ela é aplicada? Para quem ela é aplicada? Então a 8.112, ela é aplicada no âmbito da União, para os servidores estatutários da União, para os servidores das autarquias e também para os servidores das fundações públicas. Mas tem um pequeno detalhe, viu? Quando a gente fala servidor de autarquia e de fundação pública, é uma autarquia e uma fundação pública federal. Autarquias e fundações públicas em âmbito federal. Fica de olho. Nesse caso, quando a gente fala aqui da Lei 8.112, você tem que ler o artigo 1º, que ele fala que é o regime jurídico dos servidores da União, das autarquias, inclusive em regime especial, e das fundações públicas federais. Se você não tivesse lido a lei, talvez esse conceito que eu acabei de narrar para você, ele soasse estranho. Não vai soar estranho, porque você, além de ver aqui onde ele é aplicado, você leu a lei. Quer ver? Deixa eu te dar um exemplo. Imagine que é uma questão de certo e errado, ou é uma alternativa numa prova de múltipla escolha, um item, que fala assim, ó. A Lei 8.112 de 90 é o regime jurídico que rege os servidores da União, das autarquias, inclusive em regime especial, e das fundações públicas federais. Você ia falar, cara, em regime especial, tá certo, tá correto. É o texto da forma que ele tá. Por isso que a leitura é importante, beleza? Então, artigo 1º da lei já chove em prova. Cuidado com o seguinte, ó, cuidado com algumas pegadinhas. Cuidado com algumas pegadinhas. Olha só. Essa lei, professor, ela é aplicável no âmbito dos estados e no âmbito dos municípios? Não é. Olha o nome dela, ó. Dos servidores públicos civis federais. Então, ela não é aplicada no âmbito dos estados, não é aplicada no âmbito dos municípios. Cuidado que em empresa pública e sociedade de economia mista, nós sabemos que é o regime seletista. Não é aplicável também a 8.112. Cuidado. E último detalhe, ó, é para servidor público civil. A Lei 8.112, ela não é o estatuto que rege os militares. Então, cuidado, que a 8.112 é para a União, autarquias federais e fundações públicas federais. Ela não é aplicada no âmbito de empresas públicas e sociedades de economia mista. Por quê? Todos esses que nós estamos vendo aqui, ó, o Estado, o município, essa galera aqui tem estatuto próprio. Tem estatuto próprio, não é 8.112. EPI 100, a regra, a gente sabe que é a CLT. Os militares também possuem estatuto próprio. Então, essa galera aqui não é regida pela Lei 8.112. A Lei 8.112 é aplicada apenas para essa galera que nós olhamos aqui dentro, ok? Agora, olha só. Professor, um estado, um município, poderia copiar a Lei 8.112? Cara, se fizer as devidas adaptações, eles podem. Inclusive, muitos o fazem. Tem alguns estatutos por aí que, a hora que você olha meio de lado assim, você jura que é 8.112. Só que se você ler com um pouco mais de atenção, você vai ver que alguns prazos podem mudar, alguns institutos são diferentes. A nomenclatura tem que mudar aí também, né? Porque aí não é para a União, é para o Estado, é para o município. Muitos copiam, outros são totalmente diferentes, mas a ideia central é muito semelhante. Até porque muitas dessas regras que nós estudamos são regulamentações da Constituição Federal. Então tem um campo para atuar, mas não é um campo tão abrangente assim. Beleza? Vimos aí a primeira parte, copia ou bate o print caso tenha perdido alguma coisa, que a gente vai voltar agora para o nosso estudo e vamos ver o próximo ponto. Alguns conceitinhos trabalhados pela nossa querida Lei 8.112 de 90, essa lei maravilhosa que muito em breve vai reger a sua vida aqui no Serviço Público Federal. Olha só. Primeiro conceitinho. A banca fala assim para você, ó. Servidor. Fazer de novo que ficou torto. O toque me soou um alarme. Não ficou muito melhor, mas o toque aceitou. O toque aceitou. Então, ó, vamos lá. A gente falou de alguns conceitos, né? Aí você chega ali na prova, a questão fala assim para você: a questão, item, alternativa. Servidor público é a pessoa que foi aprovada em concurso público e nomeada para o cargo público. É isso aí, você é nomeada, aprovado, sou servidor. Não, tá errado. Tá errado. Ah, servidor público é aquela pessoa que entrou em exercício no cargo público, ou fala assim, ó, que considera-se um servidor público quando ele entra em exercício no cargo. Não, tá errado também. Tá errado. Cuidado, hein? Cuidado com esse conceitinho, por mais bobinho que pareça, chove em prova. Anota aí comigo. Sabe quem é servidor público? Servidor público é a pessoa legalmente investida, servidor público é a pessoa legalmente investida em um cargo público. Sabe o que nós extraímos disso? Que o ato que te transforma em um servidor público é o ato da investidura. Não é a nomeação, não é o exercício. O que te transforma em um servidor público não é a partir da nomeação, não é a partir do exercício, é a investidura. E agora vem a perguntinha que é obrigatória você saber em prova, pois vale um cargo público. A investidura, portanto, ela se dá com a nomeação? Com o exercício? A investidura se dá com a posse. Grava isso, que isso aqui é ponto super comum em prova. A investidura está com a posse. É na hora que você toma posse que você é investido e você vira um servidor público. Vamos anotar, olha só. A investidura, portanto, ela ocorre com a posse. É no ato da posse que você vira um servidor público. Cuidado, hein? Não é com a nomeação, não é como exercício. Muito bem, depois vamos falar mais um pouquinho disso no momento oportuno, quando a gente fala de nomeação, posse-exercício. Olha só um outro conceitinho que nós temos ali também. É o conceito que a 8.112 traz de cargo público. É um conceitinho bem de boa. Só erra quem não tivesse realmente lido antes na lei. O cargo público é o conjunto de atribuições. Cargo público é o conjunto de atribuições e de responsabilidades. Então, cargo público é o conjunto de atribuições e de responsabilidades previstos na estrutura organizacional que são cometidos a um servidor. Então, cargo público é um conceito bem água de batata. É aquele conjunto de atribuições, responsabilidades que são dados àquele servidor, aquela pessoa que vai entrar ali no cargo público. É um conceito bem suave, né? Bem suave. Então, ó, cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstos na estrutura organizacional que serão acometidos a um servidor. Se liga no conceito de servidor, tá? Para fins de 8.112, servidor é a pessoa investida em um cargo público. Não confunda o conceito de servidor público lá no tópico de agentes públicos. Então, ó, para você fazer bonito aqui na prova, tem que ler o enunciado. Se o enunciado fala, de acordo com a classificação acerca dos agentes públicos, é aquela classificação que a gente viu lá no começo. Caso ele fale de acordo com a Constituição Federal, tal, é aquela classificação que a gente viu lá no começo. Servidor público é o estatutário, seletista, temporário. Agora, se o enunciado vem nos termos da Lei 8.112 de 90, é isso aqui que você vai colocar, que servidor público é a pessoa que foi investida em um cargo público. E a investidura se dá com a posse. Muito bem, vamos falar um pouquinho mais de cargo público agora. Há várias regras acerca do cargo público que merecem a nossa atenção. Vamos então falar um pouquinho aí do cargo público. Copia rapidão, caso você tenha perdido algum ponto. Vamos lá agora. Algumas regrinhas, então, bastante importantes acerca dos cargos públicos. Primeira regrinha: cargo público pode ser criado. Os cargos públicos, portanto, eles podem ser para provimento, quando eles são criados para provimento efetivo ou para provimento comissionado, ou para provimento em comissão. E essas diferenças nós já sabemos. O cargo público efetivo é aquele que tem concurso público, a pessoa está sujeita a um estágio probatório, mas depois de 3 anos o negócio fica bonito, porque ele adquire a famosa estabilidade. Cargo em comissão está lá no artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. São cargos de livre nomeação e livre exoneração. Não tem concurso, a autoridade vai lá, ah, você te chamou. Ah, que legal, tal. É, só que a hora que a autoridade encheu o saco, ele só manda embora, ele nem precisa justificar. Mas, Talhos, tem pessoas que trabalham regidas pela 8.112 que não fizeram concurso? Tem o cargo em comissão, o cargo comissionado. O cargo comissionado, ele também é regido pela 8.112 e ele não prestou concurso. Então, cuidado, que a lei 8.112 não é apenas para nós concursados, ela também rege os servidores que tenham um cargo em comissão na esfera federal. Beleza? Mais alguns coisinhos então aí, mais alguns detalhezinhos acerca dos cargos públicos, ó. Um outro ponto também bastante importante. Os cargos públicos, eles são acessíveis, primeiramente, aos brasileiros. Olha só, os cargos públicos são acessíveis, primeiramente, a nós, brasileiros. E quando a gente fala aqui de brasileiros, tanto faz se é brasileiro nato ou brasileiro naturalizado. Então, cargo público é coisa de brasileiro? É coisa de brasileiro. Tanto faz se é brasileiro nato como brasileiro naturalizado, se ele tem a nacionalidade originária ou a nacionalidade derivada, tanto faz. Agora, a pergunta que não quer calar: e estrangeiro pode ter acesso a cargo público? Porque, ó, os cargos públicos são plenamente acessíveis a nós, brasileiros, seja o brasileiro nato ou naturalizado, aquele que tem a nacionalidade originária ou a nacionalidade derivada, tanto faz. Nós temos alguns casos específicos que estão lá na Constituição Federal que prevêem cargos privativos de brasileiro nato. Mas aí é direito constitucional, né? É regrinha do MP3.com. Ministro do STF, presidente da República e vice, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, carreiras diplomáticas, oficiais das Forças Armadas e ministro de Estado da Defesa. Mas isso aí só estou jogando aqui para você relembrar lá de constitucional, porque não é administrativo isso. Mas os cargos públicos, como regra geral, que é o que a gente está estudando, são acessíveis a brasileiros. Beleza. E o estrangeiro pode ter acesso a um cargo público? O que que a CF fala? A Constituição Federal fala que os estrangeiros podem ter acesso a cargos públicos na forma da lei. Então, a Lei 8.112, ela traz algumas situações em que estrangeiros podem ocupar cargos públicos. Vamos lá, vamos anotar. Olha só. Olha só. Os cargos públicos são acessíveis a brasileiros, beleza? Essa é a regra. Mas aqui na 8.112, os estrangeiros também têm vez. Eles também podem ter acesso a alguns cargos públicos. Eles podem ter acesso a cargo público de professor, a um cargo técnico ou a um cargo de cientista, um cargo de professor, um cargo técnico, um cargo de cientista em universidades federais, em universidades federais e instituições de pesquisa científica e tecnológica, instituições de pesquisa federais. Estou resumindo, tá? Depois você vai ler tudo. Então, veja bem, o estrangeiro também pode ter um cargo aqui no âmbito federal, mas de forma restrita. Apenas cargo de professor, técnico ou de cientista em âmbito aí das universidades federais ou de instituições de pesquisa científica ou tecnológica federais, beleza? Essas são as duas primeiras regrinhas acerca dos cargos públicos. Ainda não acabou, tem bastante coisa para a gente ver acerca dos cargos. Então, ó, copia rapidão aí. Lembrando da regra geral que a CF trata, que isso cai bem em prova, tá? Cargo público é coisa de brasileiro, mas na forma da lei, em casos especiais, estrangeiros também podem ter acesso a cargos públicos. E aqui a 8.112 nos traz essas situações: professor, técnico ou cientista em universidade, instituição de pesquisa federal. Belê? Belê. Copia aí que agora a gente vai continuar falando de cargo público. Não acabou, não. Ih, cargo público, velho, tem um monte de coisa para a gente trocar ideia aqui. Olha só. Quando a gente fala também dos cargos públicos, ó, próxima regrinha. A criação e a extinção dos cargos públicos. A criação e também a extinção dos cargos públicos é algo que encontra-se submetido ao princípio da reserva legal. Ou seja, isso aqui precisa do quê? Lei. Então, para criar ou extinguir um cargo público, nós precisamos de lei. É a lei que cria, é a lei que extingue um cargo público. Mas agora tem uma pequena observaçãozinha, que é essa aqui, ó. A regra geral é a lei, não é? Mas nós temos o tal do decreto autônomo. O tal do decreto autônomo, que está previsto lá no artigo 84, inciso 6 da Constituição Federal. Vou notar ele aqui para você, ó. Ele está lá, ele não está na Lei 8.112. Vou fazer uma complementação, porque às vezes é comum que em prova eles façam esses links também. O decreto autônomo também permite que haja a extinção de cargos públicos federais e funções públicas federais quando estiverem vagos. Essa é a palavrinha do milhão, ó. Quando eles estiverem vagos, se eles estiverem ocupados somente por meio de lei. Ele não pode por um simples decreto autônomo. Ele tem que ter lei. Mas olha como é fácil essa parte, ó. Vamos lá. Quando a gente fala de cargo público, seja para criar, seja para extinguir o cargo público, qual que é a regra que nós temos? Os cargos públicos são criados e são extintos por meio de lei. princípio da reserva legal. Agora, quando o cargo estiver vago, ele também pode ser extinto por meio do chamado decreto autônomo. Então, ó, se o cargo está ocupado, só pode ser extinto por lei. Se o cargo está vago, ele pode ser extinto por lei ou por meio do decreto autônomo. Combinado? Belezeira? Vamos continuar copiando. Vem comigo que tem mais algumas regrinhas aqui. Olha só. Esse decreto autônomo, Thales, é aquele que pode ser delegado? Sim, ele pode ser delegado. Ministro de Estado, Procurador-Geral da República, Advogado-Geral da União, ele pode ser delegado. Não vou aprofundar ele aqui porque não é um momento oportuno. É só para lembrar que esse decreto existe. Próxima regrinha acerca dos cargos públicos, ó. Os cargos públicos, eles possuem denominação própria. Eles têm nome. Você não é um servidor genérico, eles têm nome. Isso aqui é copiou, colou. Eles têm denominação própria e eles possuem também vencimentos pagos pelos cofres públicos. Então, eles possuem denominação própria. E eles têm vencimentos que são pagos pelos cofres públicos. Uma parte bem tranquila também, né? Um pedacinho aqui super de boa. Então, os cargos públicos, eles têm denominação própria, eles têm nome, tá lá o nome do cargo. E eles terão os seus vencimentos pagos pelos cofres públicos. Quem paga os servidores são os cofres públicos. Bobeira, bobeira. Deixa eu perguntar um negócio. Pode ser feita a prestação de serviços gratuitos? E aí? Não pode. Quer ver? Anota comigo que isso aqui é um ponto bem importante, ó. A Lei 8.112 dispõe ser vedado ou vedada. Fala que é vedada, é melhor, né? Para fazer a concordância aí. Ela fala que é vedada a prestação. Ela fala que é vedada a prestação de serviços gratuitos. É isso aí. Você que tinha aquele sonho de trabalhar de graça para a União, o seu sonho morre agora. É, porque você é obrigado a receber. Você é obrigado a receber. A União pega e taca o dinheiro em você assim, se você não quiser. Você é obrigado a receber, porque é vedado, é proibido que seja feita a prestação de serviços gratuitos. Claro que há exceções, tá? Essa aqui é a regra geral. É vedada a prestação de serviços gratuitos, salvo possibilidades que estejam expressamente previstas em lei. Então, a prestação de serviços gratuitos até seria admitida, mas apenas quando estiver previsto em lei. Então, como regra, não pode prestar serviços gratuitos, ok? Se você não quiser receber, eles vão te obrigar a receber. Então, é uma parte bem bobinha, bem simples, né? Mas sabe por que que dá ruim em prova? Porque a banca faz assim, ó. Ela fala que é permitida a prestação de serviços gratuitos, salvo quando a lei vedar. Tá errado. A banca inverteu, ela transformou exceção em regra. Então, toma cuidado, regra, exceção. São pontos extremamente cobrados. Muito bem, vamos continuar então. Olha só, copia rapidinho aí, que a gente falou bastante coisa acerca dos cargos públicos. Vamos agora dar sequência. No 8.112, nós temos algumas regrinhas que tratam aí do concurso público. Quando a gente fala do concurso público, a gente está careca de saber que o concurso público, ele é uma obrigatoriedade para o ingresso em cargo efetivo. Isso aqui eu estou colocando só para gastar pilha da caneta, tá? Porque nem precisava. Porque você já viu várias vezes comigo aqui que concurso público é só para carga efetiva e emprego público. Carga em comissão não tem. Vamos ver algumas regrinhas acerca dos concursos públicos, ó. O concurso público, ele pode ser de provas ou provas e títulos. Ele pode ser de provas ou provas e títulos. Eu também não vou esmiuçar muito aqui, porque é algo visto bem mais legal no tópico de agentes públicos. É aquela regrinha que fala que o concurso público é de provas ou provas e títulos. Não tem concurso público sem provas. O xizinho, ninguém escapa. É que tem a possibilidade de, além das provas, ter também provas e títulos. Aí lembrando A jurisprudenciazinha que também é vista em momento oportuno lá em agentes públicos, que fala que a fase de títulos tem caráter meramente classificatório, ela não tem caráter eliminatório. Porque assim, ó, a parte de provas tem caráter classificatório e eliminatório. Se vocês não fez um tanto mínimo, você está eliminado do concurso. E dependendo do tanto que você fez, você sobe ou desce na lista. Já a fase de títulos, ela tem caráter meramente classificatório. Mesmo que você tenha zero títulos, você não é eliminado do concurso. Você apenas vai subir ou descer nessa listinha. Beleza? Beleza, só refrescando a memória. Vamos continuar falando do concurso. Ó, o concurso público, ele tem um prazo de validade. O concurso público terá um prazo de validade de até 2 anos. De até 2 anos. Então, o concurso público pode ser aí de 1 ano, 6 meses, 30 dias. O prazo máximo é de 2 anos, não passa disso. Então, lembra aí que não é de 2 anos, é de até 2 anos. Sendo que ele pode ser prorrogado. Sendo que ele pode ser prorrogado. Contudo, essa prorrogação se dará uma única vez, se quiser prorrogar, sendo exatamente por igual período. Também regrinhas trabalhadas no tópico de agentes públicos, que é um tópico que se comunica bastante aqui com a parte de Lei 8.112. Então, o concurso público, ele tem validade até 2 anos, pode ter um prazo menor, 2 anos é o máximo. E a administração pública escolhe se vai prorrogar ou não. Ela não é obrigada a prorrogar. A prorrogação é um ato discricionário. Ela decide se prorroga ou não. Contudo, caso ela opte por prorrogar, a prorrogação vai ter o mesmo prazo de validade original. Pensa comigo. Se o concurso público foi de 2 anos, a prorrogação será por 2 anos. Se o concurso público veio válido aí por 1 ano, a prorrogação será por mais 1 ano. O concurso público, professor, veio com validade de 3 meses. Se for prorrogado, ele será prorrogado por mais 3 meses. Molezinha, né? Essa parte aqui é bem fácil. Mas olha só o ponto que eu vou jogar agora, ó. Imagina o seguinte, que a gente tem um concurso anterior que ainda está vigente. Tem lá o concurso anterior. Ainda está vigente, ou seja, a administração pública fez um concurso e esse concurso ainda está vigente. E nesse concurso, logicamente, nós temos pessoas que foram aprovadas, contudo, esses cabras aqui ainda não foram nomeados. Eles foram aprovados, mas não foram nomeados. É aquela pergunta: nessa situação, pode ser aberto um novo concurso? Nessa situação que nós estamos analisando aqui, nessa situaçãozinha aqui tem aquela pergunta, ó. Administração pode abrir um novo concurso? Cuidado, que aqui a resposta depende. É meio sacanagem, né? Faz parte, mas a resposta depende. Olha só. Se a pergunta for aí, nos termos da nossa querida Lei 8.112 de 90, que é o regime jurídico dos servidores públicos estatutários, cara, a 8.112 é curta e grossa, sabe o que ela fala? Não. Ela fala que não pode. Agora, caso a questão venha trabalhando texto constitucional, aí não tem problema, a CF não proíbe expressamente. Ela apenas determina que deve haver uma prioridade na nomeação. E nesse caso, não é um conflito que existe, não. É porque a CF tem uma regra e a regulamentação em âmbito federal fez de forma diversa, não é uma contrariedade. Não tem contrariedade. Então, cuidado com o enunciado. Normalmente, o enunciado vem aqui, ó, nos termos da Lei 8.112 de 90, mas ele pode vir também nos termos da Constituição Federal. Então, repare que pode variar. É muito mais comum a questão que trabalha aqui, 8.112, muito mais comum. É fácil, não pode. Não vai abrir um novo concurso enquanto houver concurso anterior que ainda está em validade. E tem gente na lista esperando para ser chamada. Não pode abrir. A CF já não faz essa proibição expressamente. Ela apenas determina que vai ser dada uma prioridade na ordem de nomeação. É tipo assim, tem dois concursos, o concurso 1 e o concurso 2. Vamos respeitar a vez do coleguinha que chegou primeiro. Primeiro nomeia do primeiro concurso, depois nomeia do segundo concurso. Fácil pra caramba, né? Só ficar atento enunciado e correr para o abraço. Olha só um próximo ponto agora, ó. A Constituição Federal fala que a lei reservará um percentual das vagas para os portadores de deficiência. Então, nós temos aqui uma reserva regulamentada pela 8.112. A Lei 8.112, ela faz uma reserva de vagas para pessoas com deficiência, para PCD, pessoas com deficiência. Qual que é o percentual, Thales? É de 20%? Cuidado! Aqui na Lei 8.112, ela determina que é de até 20%. Não é 20% das vagas, é até. O 20 é um percentual máximo. Pode ser colocado ali um percentual menor. 5%, 10%, pode ser colocado um percentual menor. O máximo é 20%, não pode ultrapassar. Nós não temos na Lei 8.112 um mínimo, mas nós temos aí em legislação federal um mínimo de 5%. Não está no 8.112. Vamos anotar, né? Vamos anotar aí. Ó, vou colocar aqui para você só para a gente deixar completinho. Mas tem aí. Não está na 8.112. Mas existe, opa, esse mínimo de 5%. Ele não se encontra na 8.112, mas sabe como é, né? Direito administrativo, é meio caso da mãe Joana, às vezes o examinador ali faz um pouquinho de bagunça e a gente precisa saber essas coisas também. A gente tem que ficar ligado nessas paradas também. Então, ó. O que nós acabamos de estudar? As regras aqui acerca do concurso público. Lembre-se que quando a gente fala da reserva de vagas para deficientes, a 8.112, opa, trouxe um patamar máximo, que é o seguinte, deixa eu te dar um exemplo, tá? Já caiu em prova. Imagine que um concurso público vem com quatro vagas. Dessas quatro vagas, o edital reserva uma para portadores de deficiência. Então, de quatro vagas, ele reservou uma. Fez certo ou fez errado? Fez errado. Sabe por quê? Se eu tenho quatro vagas e eu reservo uma, quanto que a gente reservou? 25%. E o máximo é 20%. Então, não pode. É a mesma coisa. Tem jurisprudência que fala que se tem duas vagas, reservou uma, ultrapassou o patamar máximo. Então, para que a reserva seja feita, nós precisaremos de, no mínimo, cinco vagas. Isso se a reserva estiver em 20%. Cuidado com essa regrinha aí também, que é coisa boba, é coisa fácil. Você só perde na hora da prova se não tivesse ficado antenado antes. Beleza? Show de bola. Copia rapidão aí que a gente viu então esse ponto que fala do concurso público, mas nossa, tem um monte de coisa para a gente trabalhar ainda acerca do 8.112. É uma lei bem grande, é uma lei bem detalhada e a gente vai ver um detalhezinho por vez. Mas aí, para a gente dar uma respiradinha, vamos encerrar essa parte e a gente continua tratando aí na sequência todas essas disposições da 8.112. Valeu? Até já!